Olá pessoal, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pílulas de Growth, seu podcast sobre Growth Hacking, Marketing Digital, tendências do mercado de marketing e tecnologia de marketing. E hoje vamos falar sobre um assunto mega polêmico que está rolando atualmente, que está fazendo a cabeça dos gestores de tráfego e que está deixando muita gente preocupada e está deixando muita gente maluca. E na verdade está uma grande confusão, essa é a verdade. Que são as mudanças do iOS 14 com relação ao Facebook Ads aí, que é uma das grandes plataformas de geração de tráfego utilizadas atualmente. Muitas pessoas erroneamente deixam seus negócios completamente dependentes de Facebook Ads. Quem mexe com dropshipping sabe muito bem do que eu estou falando. E, enfim, acho que vão rolar várias dicas e vários comentários aqui, né? Super pertinentes para vocês nesse episódio. Mas o nosso foco aqui vai ser falar sobre realmente as mudanças do iOS 14, o que que isso significa, quais serão os impactos, por que que isso está acontecendo, como, quando, onde, o que, do que se alimentam, onde vivem, de onde vieram, enfim. Eu vou entrar no maior nível de detalhe possível, com base no meu conhecimento, no conhecimento atual que eu tenho do assunto. Inclusive, caso algum especialista em Facebook Ads, né, esteja me ouvindo e que tenha conhecimento, superior ao meu com relação a essas mudanças do iOS 14, por favor, vem no meu Instagram, arroba elitrunks, Elitrunks, me siga lá e vem trocar uma ideia comigo, vem bater um papo, para a gente elaborar um pouco mais desse assunto, porque verdade seja dita, né? Pra gente começar já essa conversa. Verdade seja dita, muita gente ainda não sabe como vai ser, qual vai ser o real impacto dessas mudanças, como que isso realmente vai impactar a gente no dia a dia, como que isso vai mudar nossas vidas, tá? Então, vamos lá. A gente vai, para entrar de vez assim, pra gente entrar profundamente nesse assunto aí, a gente precisa dar um passo atrás. Já há alguns anos, temos ouvido muitas discussões ao redor de questões de privacidade na internet, né? Inclusive o surgimento aí, né, a ascensão, digamos assim, da LGPD, né, da Lei de Proteção de Dados na internet, enfim, que foi uma coisa que assim mudou bastante a maneira como a gente enxerga a internet, tanto que você pode ver que hoje em dia qualquer site que você acessa pede sua permissão para realmente fazer usar os cookies, né, para você poder acessar o site. Assim, o site afirma, né, de forma, não diria que de forma caluniosa ou de forma errônea, mas o site traz a fala, né, o discurso de que para você ter uma experiência melhor, uma experiência mais fluida, você precisa deixar que eles façam a gestão, entre aspas, dos seus cookies, né, no seu navegador de internet. Isso era uma coisa que não existia no passado, né? É uma coisa que o site simplesmente utilizava seus cookies aí, fazia uso e incluía, enfim, sem perguntar para você o que que você achava disso. E lógico, o usuário sempre teve esse poder de fazer essa gestão, mas hoje os sites realmente pedem sua permissão para poder, né, seguir com os cookies, dizendo que é para melhorar a sua experiência. Alguns sites não deixam nem você navegar se você não aceita isso. E, enfim, isso tudo aconteceu, né? Surgiu por conta da LGPD, né? Foram mudanças que aconteceram na internet que ocasionaram, né, o surgimento da LGPD, e com isso a gente tem coisas, situações como essa aí, onde a gente entra no site e pede, o site pede para fazer a gestão dos nossos cookies. Da mesma forma, assim, digamos assim, em paralelo com esse movimento de aumento na privacidade da internet, começou, digamos assim, eu não diria que foi uma briga entre o Facebook e a Apple, mas essa questão de privacidade, assim, impactou muito a todos. O Facebook, ele na realidade, assim, já há muitos anos ele vem sendo acusado por violação de privacidade. Alguns anos atrás, quando o Trump estava fazendo a campanha dele para a presidência dos Estados Unidos, ele O Trump, assim, isso é amplamente conhecido, tá, pessoal? O Trump, ele, a campanha dele para se tornar presidente foi uma campanha de growth hacking com base, assim, muito forte em Facebook Ads. E isso aconteceu por conta de um experimento que aconteceu, que rolou antes lá no Reino Unido, né? Que foi a votação do Brexit, né? Que foi a votação da saída do Reino Unido da zona do euro, né? Então, assim, eu não sou tão inteirado em assuntos políticos, posso até estar falando alguma coisa que difere um pouco da realidade, mas ao que eu sei, assim, com base no meu conhecimento limitado de política, houve a votação do Brexit, né? Que foi uma votação que os moradores, né? Os cidadãos do Reino Unido participaram de uma votação onde tinham, como a gente conhece na política tradicional, dois lados opositores, esquerda e direita, cada um com seus interesses, né? Um lado queria ficar, que o Reino Unido ficasse realmente na zona do euro, e o outro lado queria que o Reino Unido saísse, né? Cada qual com seus argumentos, né? E o lado de direita, que era a favor da saída do Reino Unido da zona do euro, assim, quem articulou essa campanha toda e que foi inclusive o grande vencedor aí foi um growth hacker. Então ele foi o líder aí dessa campanha da saída do Reino Unido da zona do euro, né? Depois que ele teve sucesso nessa campanha, né? Inclusive, antes dele fazer essa campanha, foram feitos vários testes com outros países menores, onde ele comprovou que growth hacking funcionava para isso. E em seguida, ele foi convidado, assim, logo após o sucesso dessa campanha, ele foi convidado para fazer a campanha de growth hacking do Trump nos Estados Unidos. E essa campanha de growth hacking do Trump, para que o Trump vencesse as eleições dos Estados Unidos, foi fortemente embasada em Facebook Ads. E é inclusive por conta disso que o Facebook foi acusado de compartilhar os dados de seus usuários, enfim. E isso levantou essa, assim, foi apenas mais uma das coisas que auxiliou, né, que fortaleceu esse movimento de aumento de privacidade na internet. E como uma das consequências desse aumento de privacidade na internet que a gente está vendo crescer com bastante força nos últimos tempos, a Apple decidiu dar aos seus usuários, né, entre aspas, a gente pode colocar bem de maneira bem grosseira entre aspas aí, tá, pessoal? Porque por trás dessas mudanças que a gente está vendo a Apple e o Facebook fazer, por exemplo, existem interesses muito fortes dessas plataformas, tá? Então, assim, é difícil, bem difícil a gente afirmar que a Apple está fazendo isso para proteger os usuários dela, porque a gente sabe que essas grandes empresas não são assim tão boazinhas quanto a gente imagina que elas são. Tudo existe um interesse por trás, né? Eu, como um grande questionador, isso para mim está super claro, está mais claro do que a luz do sol, né? Que a Apple ela não está fazendo isso exclusivamente para proteger os usuários. Existe um interesse aí da Apple tirar das mãos do Facebook esse poder que ele tem com base na quantidade de dados que eles têm dos usuários, tá? E aí, basicamente, assim, o que que a Apple vai fazer, né? Efetivamente, o que que vai acontecer? Com a vinda desse novo iOS, né, que é o iOS 14 da Apple, que é o último sistema, a última versão do sistema operacional para iPhone da Apple, né, e também para iPad, enfim, o usuário ele terá opção em breve, tá? Isso ainda não foi completamente implementado. Eu inclusive não recebi aqui no meu iPhone essa solicitação, mas em breve os usuários receberão uma pergunta antes de fazer o uso de certos aplicativos, no qual a Apple pergunta para eles: você tem interesse em permitir que esse aplicativo faça acesso dos seus dados e rastreie suas informações? Tipo, across the web, né? Ou seja, assim, através de diversos websites, através de vários sites na internet. E assim, já ficou bem claro que eles vão trazer essa pergunta, a maneira como eles vão trazer essa pergunta para os usuários é para, digamos assim, persuadir de certa forma, né? Eu não diria persuadir porque eu acho que essa palavra é muito forte, mas eles vão meio que induzir o usuário a dizer que não, que eles não querem que os dados sejam rastreados através de sites ou de plataformas através da internet. Então, assim, eles já vão trazer essa pergunta para os usuários de forma que os usuários vão querer dizer não, entendeu? A maneira como eles vão apresentar essas opções, vai ser com que os usuários queiram dizer não. E qual que é o impacto disso? E é aí que a gente entra na grande questão do iOS 14. Quem é gestor de tráfego, quem mexe com Facebook Ads, já está recebendo há meses o aviso no gerenciador de anúncios do Facebook de que ocorrerão mudanças por conta do iOS 14, tá? Então, assim, se o usuário colocar que sim, que para ele tá ok, nada vai mudar, certo? O Facebook ainda terá acesso aos mesmos dados dos usuários e nada muda. Se o usuário disser que não, aí existe uma série de impactos para a gente que trabalha com Facebook Ads, tá? E aí, assim, como eu falei, ainda, digamos assim, é um oceano azul. Mesmo para quem é gestor de tráfego, ainda não ficou 100% claro quais serão as mudanças efetivamente por conta dessas questões de privacidade aí, né, que serão implementadas pela Apple. Mas, assim, o que que é seguro dizer e o que que já deu para perceber, quais foram as informações que o Facebook já divulgou e o que que realmente a gente vai ter que fazer efetivamente para se prevenir da melhor forma possível para que os resultados não sejam impactados, tá? Só terminando minha explicação para vocês entenderem, se o usuário colocar lá no iPhone dele que ele não quer que os dados dele sejam rastreados, aí a gente entra num ponto um pouquinho técnico, tá, pessoal? Dentro do iPhone, existem códigos, né? A gente pode colocar dessa forma, que armazenam esses dados do usuário, que é o que permite o Facebook carregar esses dados através de diversos sites. Basicamente, o que a Apple vai fazer é restringir ao Facebook o acesso a isso, né? Então, ou seja, hoje, quando a gente quer que um usuário faça uma conversão no nosso site, a gente faz essa medição através do pixel, né? E se aquele usuário visualizou o site, né, o pixel identifica esse usuário e aí começa a mostrar anúncios para ele dentro do Facebook. Basicamente, a Apple vai restringir o funcionamento desse armazenamento de dados do usuário, tá? Então, basicamente assim, quando você acessar um site através de um iPhone e você tiver colocado que você não quer que o Facebook rastreie seus dados, o Facebook não terá mais a capacidade de saber se você realmente é o usuário de quem eles armazenaram os dados. Eles usavam algumas funcionalidades, né, do próprio iPhone para fazer esse rastreamento anteriormente, e agora eles não têm acesso mais a isso. Eles estão tentando trabalhar em workarounds aí, né, outras maneiras de rastrear esse usuário utilizando outros dados que ficam armazenados no telefone, mas eles já deixaram muito claro, e essa é uma das grandes preocupações, que isso não garante que o usuário será realmente assim, que os dados do usuário serão armazenados da forma correta. Isso não garante que você vai conseguir, por exemplo, fazer um remarketing para o cara certo dentro do Facebook quando ele entrou no seu site. Então, esse é um dos impactos, tá? Em segundo lugar, é o seguinte, que vale a pena a gente se atentar, né? Essa mudança, tá, pessoal, eventualmente vai chegar para o Android também. Então, está chegando primeiro aí para o iOS, mas eventualmente os telefones de sistema operacional Android também vão ter essa mesma pergunta para os usuários se eles aceitam que os aplicativos rastreiem os dados ou não, né? E aí, enfim, qual que é a expectativa, como eu disse, né? A expectativa é que algumas configurações dentro do gerenciador de anúncios do Facebook mudem, ou seja, você já não tem mais a opção de fazer janela de atribuição para 28 dias, apenas para 7 dias. Então, ou seja, se um usuário vê seu anúncio hoje e clicasse daqui a 28 dias, ele ainda seria convertido dentro da sua campanha. Se ele vê o seu anúncio e daqui a 7 dias ele ainda não clicar, ele já sai ali do seu escopo do seu anúncio. Com base em todas essas informações que eu estou trazendo para vocês, uma outra coisa que o Facebook falou, que também é uma preocupação e é um dos impactos para a gente, é que os tamanhos das audiências do Facebook vão diminuir. Então, ou seja, se você tem um target hoje ali, um lookalike com 10 milhões de pessoas, você pode ter certeza que esse número vai diminuir, assim como também outras audiências que você tem no Facebook também vão diminuir, justamente pelo fato de que o target deles, a maneira de atingir os usuários deles, vai mudar. Então, eles já colocaram isso, que existe essa expectativa de que as audiências mudem. Então, atentem-se também a isso, tá, pessoal? Um outro ponto que eles colocaram é que assim, é um pouco assim, apesar de eu ter lido bastante coisa a respeito disso, pessoal, muitas coisas ainda não ficaram 100% claras para mim, e essa que eu vou falar agora é um exemplo delas. O Facebook pediu, né, aos gestores de tráfego, às pessoas que acessam o gerenciador de anúncio, para que escolham 8 eventos de rastreamento do Pixel, porque você só vai ter direito a 8 eventos, tá? Não sei por que o número de 8 eventos. Anteriormente você tinha aí uma capacidade ilimitada de você podia criar quantas configurações quisesse, quantas conversões personalizadas você quisesse e podia colocar a rodo dentro do seu site. Mas o seu domínio agora só vai poder suportar 8 conversões, 8 eventos dentro do Pixel, tá? E para que o seu Pixel consiga suportar esses 8 eventos, você precisa, primeiro de tudo, validar o seu Business Manager, tá? E aí tem um grande problema, tá, pessoal? Porque muitas das pessoas que usam Business Manager hoje no Facebook, que fazem anúncios no Facebook hoje, não tem nem CNPJ, né? E o Facebook, assim, você não consegue validar o Business Manager do Facebook com o CPF, você só consegue com o CNPJ e não pode ser um MEI, tá? Tem que ser no mínimo aí um Simples Nacional, né? Enfim, também não sou muito familiarizado com as categorias, enfim, mas não pode ser MEI, tá? Tem que ser qualquer coisa acima de um MEI, e eles vão pedir uma série de documentos para vocês, tá? Documentos que atestam que o seu negócio, o seu CNPJ realmente existe, documentos que atestam que o seu CNPJ realmente é uma empresa que funciona e que tem um endereço, que o seu domínio realmente está registrado no seu nome. Eles vão fazer algumas verificações com relação a isso, enfim, para você poder verificar. Se você não tiver uma empresa de verdade, pessoal, você não consegue verificar. E aí, como eu estava dizendo, para empresas verificadas, eles vão disponibilizar 8 eventos aí de rastreamento, né, dentro do Pixel, que você vai poder usar. Caso sua empresa não seja verificada, assim, eu não encontrei informações para esse tipo de caso dentro do Facebook. Eles não passaram muitas informações. Esperamos que não tenha um grande impacto, mas caso sua empresa não seja verificada, tome cuidado. Pode ser que você sofra um pouco mais com essas mudanças do que a maioria das outras pessoas, tá? E no mais, pessoal, assim, essas foram algumas das mudanças aí que eu acho que foram as mais impactantes, que eu senti que eu deveria trazer para vocês, né, que o Facebook vai colocar aí nos próximos. Na realidade, assim, eles já trouxeram isso, começou a valer desde o dia 19 dentro do Facebook. Mas assim, como eu falei, por exemplo, no meu iOS eu nunca recebi essa solicitação aqui. Nunca, tipo, a Apple nunca me perguntou se eu queria deixar que o Facebook rastreasse meus dados, né? Então, assim, eu entendo que talvez ainda não tenha chegado assim completamente aqui no Brasil, mas eu acho que é só uma questão de tempo, porque dentro do Facebook todas essas regras que eu mencionei já estão valendo, então eles já estão preparados, já prepararam a estrutura deles. E recentemente eles implementaram dentro do gerenciador de anúncios uma nova seção onde você pode, é tipo um painel da sua conta, onde você pode acompanhar todas as mudanças que falta você fazer para que você esteja adequado, digamos assim, né, para que você esteja realmente de acordo aí com todos os parâmetros e as mudanças que vão ocorrer por conta do iOS 14. É meio que uma maneira de ajudar as pessoas que criam anúncios, né? É uma forma dessas pessoas perceberem, assim, estudarem, entenderem se realmente elas precisam fazer mais alguma outra coisa, ou se já está tudo certo, ou enfim, quais que são efetivamente as mudanças, né, que devem ser realizadas para que não tenha impacto por conta do iOS 14. E de qualquer maneira, pessoal, minha recomendação de forma geral é o seguinte: se você está com dúvida, leia, porque o Facebook já liberou muita coisa a respeito disso. Eles já liberaram diversos documentos aí, então vale a pena você ler. Não sei se já tem tudo em português, tá? Eu acabei lendo tudo em inglês, porque assim que eu fiquei sabendo disso daí, que foi liberado, eu já peguei e comecei a ler para entender, e isso foi no ano passado. Mas agora, desde o dia 19, essas mudanças já estão valendo. Então, assim, pessoal, estudem, tá? Entendam que vai ser muito uma coisa que a gente vai aprender em conjunto aí ao longo dos dias e dos meses, aí ao longo desse ano, porque muitas informações uma boa parte da galera ainda não sabe, né? Eu mesmo, assim, conheço gestores de tráfego, assim, que são caras excelentes, que faturam milhões e milhões por mês, e eles também estão confusos com relação a essas mudanças, tá? Eles também não sabem dizer com exatidão qual vai ser o impacto. Então, minha recomendação de forma geral aqui para vocês é estudem, né? Leiam os artigos que o Facebook liberou, entendam da melhor forma possível, busquem adequar o seu business manager aí da melhor forma possível também, para que você tenha acesso a todos os direitos que o Facebook vai disponibilizar depois dessas mudanças. E, pessoal, entendam que mexer com, assim, marketing digital é assim, tá? Marketing digital é assim, de tempos em tempos acontecem mudanças que podem nos impactar. A gente está sempre sujeito a isso, sempre. Entenda que se você está usando uma plataforma para gerar tráfego para você, em qualquer momento ela pode tirar o seu acesso, né? Pode, enfim, acontecer mudanças lá dentro que vão quebrar você, e você tem que estar consciente disso, tá? Porque quando acontecer, não adianta ficar revoltado. A minha recomendação daí nesse caso é que você, antes desse tipo de coisa acontecer, você já tenha outras fontes de tráfego. Então você já esteja preparado e posicionado, porque eventualmente isso acontece, tá, pessoal? Em todas as plataformas, nenhuma se salva. Não há exceções, tá? Isso já aconteceu com muita gente com relação a SEO no Google, isso já aconteceu com diversas pessoas também no Facebook de maneiras diferentes, e enfim, vai continuar acontecendo em todas as plataformas da internet. Enquanto você não for dono do tráfego de forma completa, como é o caso do e-mail, né? Enquanto você não for dono daquele tráfego e outra empresa, outras pessoas estiverem te trazendo aquele tráfego, você vai estar sujeito a esse tipo de mudança, você vai estar sujeito a esse tipo de problema. Tá bom, pessoal? Então, minha DM está aberta aí. Se eu puder esclarecer dúvidas ou ajudar de alguma maneira, arroba elitrunks, ElyTrunks. Me sigam lá para ficar por dentro das novidades do podcast. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Espero que tenha agregado bastante valor para vocês esse episódio de hoje. Tá bom? E eu vou ficando por aqui, tá bom, pessoal? Obrigadão e até a próxima.